DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. A Coreia do Norte disparou hoje mísseis de curto alcance na direção do Mar do Japão, anunciou o Ministério da Defesa sul-coreano. Isto acontece depois das manobras conjuntas dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul, esta semana, que Pyongyang considerou provocações injustificadas e preparativos para a guerra. Seul, por seu lado, também criticou os disparos do vizinho, que considerou uma provocação grave. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul receiam que os testes de míssil de alcance médio Musudan, norte-coreanos, relancem a tensão após o lançamento de fevereiro feito pela Coreia do Norte. Na Nigéria, o exército impôs hoje um recolher obrigatório em diversas zonas da cidade de Maiduguri, capital do estado de Borno, no Nordeste, controladas pelo grupo islamista Boko Haram, no quarto dia de uma ofensiva sem precedentes na região. A ofensiva do exército tem por objetivo retomar o controle da região e terá matado dezenas de islamistas, segundo o exército local, que diz ainda que todos os redutos de Boko Haram, no Nordeste, estão sob ataque. Enquanto isso, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos declarou nesta sexta-feira que os membros do Boko Haram e outros grupos extremistas do país poderão ser processados pelo que consideram crimes de guerra por causa dos seus atos deliberados que se assemelham à limpeza étnica ou religiosa. Na capital da Ucrânia, 1.000 pessoas saíram hoje às ruas para exigirem a libertação da antiga primeira-ministra Yulia Tymoshenko. A manifestação foi liderada pelo campeão de boxe e opositor Vitali Klitschko e o protesto surgiu depois do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem ter dado razão a Tymoshenko no final de abril, considerando que a sua prisão preventiva, em 2011, foi ilegal e arbitrária. A União Europeia e os Estados Unidos da América apelaram à Ucrânia para reconsiderar a situação da ex-primeira-ministra, que foi uma das líderes da Revolução de 2004, tendo sido presa em agosto de 2011 e condenada a 2 meses e mais tarde a 7 anos de cadeia por abuso de poder. Os opositores consideram que se trata de uma vingança política. A União Europeia considera, por seu lado, que há motivações políticas por trás das acusações judiciais. As autoridades da Costa do Marfim prenderam o líder de uma milícia acusada de ter participado num dos mais violentos massacres que ocorreram depois das eleições de 2011. Na altura, mais de 3 mil pessoas foram mortas num curto conflito armado depois que Laurent Gbagbo recusou-se a passar o poder a Alassane Ouattara. Suspeita-se que a milícia de Hamad Horemi tenha apoiado Gbagbo, mas grupos de direitos humanos dizem que os seus homens participaram de execuções de centenas de supostos partidários de Gbagbo na cidade de Duékoué, em março de 2011. O ex-presidente aguarda agora julgamento no TPI, acusado de crimes contra a humanidade. A empresa mineira brasileira Vale reduziu em cerca de 30% as suas estimativas de exportação de carvão de Moçambique para 2013, anunciou hoje um representante da empresa, citado pela Rádio Moçambique. A redução resulta das cheias de fevereiro passado, que paralisaram temporariamente a circulação de comboios ao longo da linha férrea que liga Moatize ao Porto da Beira, na província de Sofala. A paralisação foi um novo revés para a Vale, que se debate com problemas de escoamento devido a problemas também de infraestrutura. Os mesmos afetaram este ano a empresa mineira anglo-australiana Rio Tinto, que no início do mês anunciou o despedimento de cerca de uma centena de trabalhadores. E passamos agora ao mundo da bola. Na 30ª jornada da Bundesliga, a principal liga alemã de futebol, hoje o Bayern de Munique venceu o Mönchengladbach por 4-3, enquanto o Dortmund perdeu diante do Hoffenheim por 1-2. O Hannover bateu o Düsseldorf por 3 golos sem resposta e assim os derrotados saíram da primeira liga. O Leverkusen ganhou o Hamburgo por 1-0. A partida entre o Frankfurt e o Wolfsburg terminou no empate a 2 bolas. Em igual resultado, também acabou a partida entre o Stuttgart e o Mainz. O Schalke 04 venceu o Friburgo por 2-1 e vai participar da fase de qualificação para a Liga dos Campeões. O Nuremberg ganhou o Bremen por 3-2 e o Augsburgo goleou o Greuther Fürth por 3-1. E foram as notícias, mas, caro ouvinte, Caso queira comentar as nossas notícias, os notícias e assuntos tratados nesta emissão, por favor, mande o seu SMS para 0049-1758-1982-73. Repito, 0049-1758-1982-73. Já a seguir, acompanhe o contraste que tem como tema hoje agricultura no Burkina Faso.
DW Contraste.
A fórmula para a agricultura africana podia ser muito simples: produzir mais, exportar mais e ganhar mais. O dinheiro ganho seria aplicado em melhores métodos de cultivo e produzir-se-ia ainda mais, e assim por diante. Alguns analistas defendem que os lucros só irão aumentar quando os muitos pequenos agricultores do continente lutarem juntos por melhores preços e quando conseguirem comercializar os seus produtos internacionalmente. O repórter Peter Hilla falou sobre o tema com agricultores, consultores e políticos no Burkina Faso, na África Ocidental. O contraste desta semana é apresentado por Madalena Sampaio. Pesalomo Ouedraogo apanha uma pedra do chão e atira-a na direção do porco, que grunha ruidosamente. O agricultor está irritado porque as suas batatas voltaram a ser atacadas por um animal.
Na verdade, queria cercar toda a área, mas este ano não tem dinheiro suficiente para fazer isso numa área com 1 hectare e evitar assim que os animais fiquem longe das plantas.
Mas nem tudo é assim tão mau. Afinal, o porco só deu algumas mordidelas e as batatas continuam saudáveis e verdes nas linhas longas e retas do campo de Ouedraogo.
Plantei batatas e couve-flor e em breve vou plantar cebolas. Todos estes campos são meus. Aqui, as batatas ocupam 1/4 de hectare. Espero colher 6 toneladas de batatas.
Os cálculos foram feitos por Ouedraogo juntamente com um conselheiro da sua associação, uma rede de 99 agricultores dos arredores de Komsilga, uma localidade no centro do Burkina Faso. Ser membro desta associação custa-lhe por ano 25 mil francos CFA, cerca de 40 euros. Dinheiro que é bem gasto, diz Ouedraogo.
É um assá, um banco, e a lei de sá, só quem pode ter um petit crédito.
Temos esse dinheiro no banco e, graças a esses ativos, qualquer pessoa pode pedir empréstimos individuais para melhorar o seu trabalho. Com os empréstimos posso comprar máquinas. Ontem e hoje, por exemplo, andei a regar com uma motobomba. Em contrapartida, posso fazer outra coisa noutro campo.
Juntos também podem vender maiores quantidades e, portanto, obter melhores preços, afirma Ouedraogo. Só unindo-se a outros podem realmente conseguir algo. Isso aplica-se não só no campo, mas também na capital, o Ouagadougou. É aqui que a Associação de Agricultores do Burkina Faso tem o seu quartel-general. Os seus escritórios estão instalados no andar modesto. Na sala de reuniões mal caberia um trator. Os objetivos da associação são ambiciosos, diz o secretário-geral Dzongo Djulo.
O rol da CPF é de traduzir a vontade do produtor.
Nós transmitimos as posições dos agricultores às autoridades para que o Estado atenda às necessidades específicas dos pequenos agricultores quando elaborar uma política.
Porque há um problema fundamental, diz Jules.
Se se comparar o rendimento dos nossos agricultores com os que são alcançados no Ocidente, então veremos uma grande diferença. Porquê? Porque os agricultores lá têm outros meios disponíveis. Basta olhar para a mecanização, para os enormes tratores que lá existem. Há uma política agrícola na Europa e nos Estados Unidos que apoia e subsidia fortemente os seus agricultores.
A europeia ou americana que subvenciona, a agricultura.
É claro que países como Burkina Faso não têm dinheiro suficiente para apoiar os agricultores como acontece com os Estados Unidos ou a União Europeia. Mas o secretário-geral da Associação de Agricultores do Burkina Faso reclama que...
Mas il faut reconnaître que c'est la volonté politique qui manque.
Também existe falta de vontade política. Se os nossos políticos tivessem vontade de aumentar a produção e a produtividade, poderiam investir nela, não na mesma extensão como no Ocidente, mas pelo menos num nível baixo, como na produção de cereais. Nos últimos 3 anos, o Estado apoiou os agricultores comprando sementes e transferindo-as a preços razoáveis. Em 3 anos, conseguimos triplicar a produção de cereais de 200 mil toneladas para 600 mil toneladas.
E atualmente falamos de 600 mil toneladas, então isso significa multiplicar por 3.
No entanto, mesmo que a produção aumente, isso não significa automaticamente bons rendimentos para os agricultores, pois não é apenas a colheita que é fundamental, mas também o que vem depois. Diz Florent Diak-Thies, que coordena o Programa Agrícola da Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional no Burkina Faso. O problema é que a maioria das pessoas aqui ou se dedica à agricultura de subsistência ou recebe ajuda alimentar do exterior. Isto é, uns consomem os próprios produtos e os outros produtos importados. Não existe, por isso, um verdadeiro mercado para alimentos produzidos localmente.
E quando não existe um mercado e a agricultura, na verdade, serve apenas para subsistência, então não existem quaisquer possibilidades de financiar meios para intensificar a agricultura, como fertilizantes, sistemas de irrigação, etc.
Com a ajuda desses meios, os agricultores poderiam aumentar as suas colheitas, afirma Florent Diak-Thies. Por esse motivo, defende que o Burkina Faso deveria tentar oferecer no mercado mundial os chamados cash crops, ou seja, os produtos agrícolas que podem ser exportados de forma lucrativa. Tradicionalmente, o país vende algodão, que também é parcialmente comercializado com rótulos de comércio justo e transformado no estrangeiro.
Se conseguíssemos, por exemplo, estabelecer a produção de óleos essenciais, então estes poderiam ser processados no local. O produto teria então um valor tão alto que compensaria e o Burkina Faso seria competitivo.
Dá como exemplos a citronela, um óleo que é extraído de uma planta parecida com o capim-limão, e o óleo essencial de gengibre. Thies fala em nós quando pensa na agricultura no Burkina Faso. Não admira que, em nome da Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional, aconselha o ministro da Agricultura do país, Laurent Sedogo. Hoje, na agenda, tem a preparação de uma viagem do ministro à Alemanha. Na verdade, Sedogo gostaria de exportar mais para o país europeu. Convidou Florent Diak-Thies para o seu gabinete num edifício amarelo em Ouagadougou. O ministro observa o seu convidado alemão, recosta-se depois na sua cadeira de couro e fala de dias melhores. Há vários anos, o país chegou a ser o principal exportador de feijão verde. Mas hoje já só ocupa os últimos lugares nessa lista.
Principalmente por causa dos custos de transporte. Somos um país sem acesso próprio ao mar e, por isso, não podemos vender os nossos feijões a um preço competitivo. Mas vamos aumentar a produtividade e a qualidade dos nossos produtos e depois voltaremos ao mercado mundial.
Eu penso que nós vamos voltar ao mercado internacional.
O mercado mundial é uma palavra-chave constante, mas mesmo quando se olha para longe, o ministro tem que saber em que países os óleos essenciais são mais procurados para a indústria dos perfumes. O próprio país está em primeiro lugar.
O nosso primeiro objetivo é a segurança alimentar. Queremos assegurar que todas as pessoas do Burkina Faso estão bem nutridas. Em segundo lugar, gostaríamos que a agricultura fosse a base para uma economia próspera. Mais de 80% da nossa população vive da agricultura. E se essas pessoas obtiverem rendimentos através da agricultura, então reduzirão a pobreza e serão capazes de investir.
De regresso aos campos de Pesalomo, o Edraogo que cava a terra com uma enxada. O Edraogo é agricultor há 22 anos. Com os métodos simples com os quais cultiva os seus campos, conseguiu já uma modesta prosperidade.
Se trabalhar bem, então não haverá nenhum problema e terei o suficiente para mim e para a minha família. Isso já acontece. Além disso, adoro o meu trabalho. Divirto-me a trabalhar no campo e não dependo de ninguém para ganhar a vida.
Para continuar a aumentar os rendimentos, o Edraogo também investe. Está a construir um armazém cooperativo juntamente com os seus colegas. Aponta para as obras apenas a algumas centenas de metros dos seus campos. Aqui poderão ser armazenadas até 20 toneladas de cebolas, desde que tenham um bom preço no mercado. Ficarão também bem protegidas dos porcos das redondezas. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
Caro ouvinte, comente, por favor, os temas hoje aqui noticiados. Mande-nos um SMS para o 0049-1758-198273. Repito, 0049-1758-198273. Também pode opinar na nossa página do Facebook. E já a seguir, acompanhe então mais um episódio da série sobre migração, da série, ou melhor dizendo, da radionovela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido.
DW Learning Bayer. Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning Bayer Aprender de Ouvido e ao 12º episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Farahani tem estado num centro de detenção para imigrantes ilegais desde que foi apanhado ao largo da costa europeia há uma semana. Enquanto isso, Linda, a estudante de Direito, voltou para a Europa depois de umas curtas férias e descobriu que funcionários dos serviços de migração fizeram uma visita ao seu falso marido, Carlos. Entretanto, o seu noivo, Shivazi, está a tentar viajar para a Europa para ficar com a mulher que ama. Fiquem atentos ao episódio de hoje, intitulado Asilo Concedido, Asilo Negado, e que começa com o navio de Shivazi a chegar ao mesmo porto através do qual Farahani entrou na Europa.
Acho que devíamos verificar este navio. Acabou de voltar de África. Deixem os cães verificarem aqueles caixotes ali. Os cães encontraram algo suspeito naqueles caixotes. Abram-nos. Estão aqui alguns ilegais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saiam, saiam, saiam daí. Devagar. Não tenham medo. Não vos vamos magoar.
Peço água. Peço água, por favor. A água, tenho sede. Por favor.
Tragam água, tragam água. Depressa. Depois anotem os nomes deles e enviem-nos para o centro de detenção.
Shivazi e os outros imigrantes ilegais recebem comida ainda no cais. Em seguida, são todos levados para o mesmo centro de detenção onde está o norte-africano Farahani, que continua à espera que as autoridades analisem o seu pedido de asilo. Enquanto isso, Linda já recuperou do desmaio e pergunta a Florência o que é que a sua mãe disse ao telefone.
Ufa, Linda! Pregaste-me cá um susto.
Desculpa, não queria. Ai, o meu pai, como é que ele está?
O teu pai precisa de ser operado imediatamente. A tua mãe disse-me para te pedir que lhe envies dinheiro. Eles precisam urgentemente de dinheiro para pagar a conta do hospital.
Mas onde é que eu vou buscá-lo? Ai, acabei de voltar de casa e gastei o meu dinheiro todo por lá. Não tenho mais poupanças, Florência.
Não te preocupes. Eu ajudo-te.
A sério? A sério? Oh, Flor, isso é ótimo. Muito obrigada. Não sei como te poderei recompensar um dia.
Olha, para de estudar e começa a trabalhar a tempo inteiro na discoteca, Linda.
Hã?
Vais ganhar mais dinheiro. E depois já podes ajudar os teus pais.
Mas eu tenho de estudar até terminar o curso. E se continuar a trabalhar mais horas, não vou conseguir, Florência.
Podes voltar a estudar sempre, Linda. Mas o teu trabalho... Bem, nunca se sabe. Os poucos meses que trabalhaste aqui chegaram para comprar tudo o que tens até agora. Até mesmo para pagar umas férias em casa. Olha, não são muitos estudantes africanos que conseguem isso. Pensa nisso, Linda.
Flo, podes dizer ao Carlos que este mês não vou conseguir pagar-lhe pelos papéis do casamento? Sinto-me muito mal por isso, mas há tanta coisa a acontecer agora. Ai, vou ter de mandar dinheiro aos meus pais. Não sei o que fazer.
Carlitos? Carlitos?
Sim?
podes vir aqui um minuto, por favor?
O que foi agora?
Olha, a Linda não te pode pagar este mês. Ela vai ter de mandar dinheiro para pagar a operação do pai. Mas paga-te no próximo mês, como de costume. Não é, Linda?
Sim, sim.
É a última vez que faço isto, Florência. Já chega de casamentos falsos.
Quê? O que queres dizer com isso? O Carlos já foi casado?
Sim. Ele é meu ex-marido.
Hã?
Estivemos 5 anos casados. Agora somos donos da discoteca onde trabalhas e ajudamos pessoas como tu que precisam de papéis para ficar e trabalhar na Europa.
Meu Deus.
Até agora és a sua quinta mulher.
O quê? Não, só pode estar a brincar.
Finalmente, Linda está a começar a compreender em que tipo de rede está envolvida. Foi pura sorte as autoridades ainda não terem descoberto isso. Mas quanto tempo mais irá esta rede durar? Entretanto, no centro de detenção, Shivazi ouve os funcionários a explicar como as coisas funcionam por lá e depois é levado para o dormitório onde irá viver nos próximos tempos. Um dos homens com quem compartilha o espaço é Farhane.
Olá, o meu nome é Shivazi Jabur...
Chega!
Desculpa?
Um nome é suficiente. Eu sou Farhane. As pessoas por aqui só usam um nome.
Está bem, está bem, está bem. O meu nome é Shivazi e venho de...
Estás maluco ou quê? Nunca digas de onde vens. É tabu aqui. Nada de segundos nomes, nem de países, já?
Está bem, desculpa. Não conhecia essas regras. Esta não é a campainha a chamar para o almoço?
É.
Por que continuam todos nas camas?
Porque estamos em greve de fome. Queremos que os nossos pedidos de asilo sejam considerados. Hoje disseram-nos que vão mandar cá funcionários de serviços de imigração que vão ouvir as nossas histórias. Depois, juntamente com o juiz, vão decidir se podemos ter asilo ou não.
Mas eu pensei que na Europa davam abrigo, comida, dinheiro e asilo a qualquer um que pedisse. Então isso não é verdade? Que história temos de lhes contar para conseguir asilo? Achas que eu tenho hipótese?
Depende. O importante, no entanto, é que mantenhas a tua história. Não lhes podes dizer uma coisa num dia e outra no outro. Caso contrário, enviam-te de volta ou mantém-te por aqui por muito, muito tempo. A minha história é que venho de uma zona de guerra no Médio Oriente e que fugi para a Europa em busca de segurança.
Ah, muito bem. Mas és mesmo do Médio Oriente?
É. Não tens nada com isso. Pensa na tua história. Eles devem estar a chegar.
Mas não posso dizer que venho do Médio Oriente. Vê-se pela minha aparência e pela minha pronúncia. Posso dizer que fugi à pobreza?
Fugimos todos, mas pelo que sei, essa não é uma razão suficientemente boa para nos darem asilo. Tens de dizer, por exemplo, que estavas a ser perseguido por causa das tuas crenças religiosas ou que houve uma limpeza étnica na terra onde vives.
Mas o meu país é pacífico. Houve alguns problemas depois das eleições e tem uma taxa de desemprego muito alta. Mas normalmente não temos problemas graves.
Mas se não tens problemas, por que é que arriscaste a tua vida para cá chegar?
Bem, na verdade, fiz isto pela minha noiva.
Hã?
Ei, tu?
Eu?
Sim, tu que incitaste os outros a não comer. Anda, segue-me. O funcionário dos serviços de imigração já está à espera. Os restantes ainda podem ir almoçar, se quiserem.
Eu tenho uma pergunta, senhor. Posso fazer um telefonema?
Ah, és novo aqui e já queres fazer uma chamada. Para quem? Para um amigo que também está aqui legalmente? Não, meu amigo. Vais ficar aqui na prisão até nos provares que realmente mereces asilo. Quando te for concedido asilo, então já podes conversar com quem quiseres.
Farhane não consegue deixar de pensar na sua história, que vê e revê mentalmente. Ele sabe que esta é sua única oportunidade. É tudo ou nada. Ficar na Europa ou ser deportado para a África. Vamos ouvir o interrogatório feito pelo funcionário dos serviços de imigração.
Então quero pedir asilo aqui no meu país. Pode dizer-me porquê?
Acredito que estarei mais seguro aqui. Passei a vida a fugir das balas. Mas aqui posso finalmente dormir em paz.
Fugiu de balas? De quem? E onde?
Não me lembro da última vez que tivemos paz no meu país. O governo tem lutado contra milícias armadas e muitos membros da minha família já foram mortos neste conflito.
Diz aqui que vem do Médio Oriente.
Sim.
Está correto?
Sim, 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 está, senhor.
Então, fala árabe.
Sim, claro. É a minha língua materna. Aprendi inglês na escola, mas em casa sempre falei árabe com os meus pais.
Vou pedir ao meu colega para vir entrevistá-lo mais tarde. Ele é especialista em assuntos do Médio Oriente e fala árabe fluentemente. Pelo seu sotaque, ele poderá dizer de onde vem exatamente.
Sem qualquer problema.
Muito bem. Já terei notas sobre a sua história. Esta foi só uma audição preliminar.
Sim, sim.
O meu colega virá mais tarde e fará algumas perguntas mais detalhadas.
Pois.
Deve estar ciente de que se descobrir que mentiu sobre algo do que me contou até agora, o seu pedido de asilo será rejeitado e será deportado para o país de onde veio.
Sim.
É tudo por agora.
Obrigado.
O próximo, por favor.
Um por um, os imigrantes entram e contam as suas histórias. Algumas reais, outras fictícias, sobre como conseguiram sair dos seus países. Shivazi é o último a entrar. Como irá lidar com o teste? Para descobrirem, não percam o próximo episódio de A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até a próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje nós pedimos aos ouvintes que comentassem as notícias, os temas aqui abordados, portanto, no nosso noticiário. Recebemos algumas respostas e eu passo a ler. Um ouvinte da Guiné-Bissau, que não se identificou, disse: etnias a tentar controlar os constantes atentados. Não entendemos exatamente o que ele quis dizer com isso, mas acho que se referia à situação na Nigéria. Saliu Senha Kandé, também da Guiné-Bissau, diz que o grupo Boko Haram só quer estragar o bom nome do Islão. De Angola chega-nos a mensagem de Pedro Mateus. Ele diz: asseguro aqui que os vossos trabalhos têm corrido da melhor maneira possível, desperta a consciência dos seus ouvintes espalhados pelo mundo fora. Este ouvinte de Angola voltou a mandar-nos outras mensagens que dizem o seguinte: gosto e acompanho muito bem o programa, que é tão interessante e desperta a consciência dos ouvintes pelo mundo afora, repete, deseja saúde, empenho, dedicação para todos os trabalhadores da Deutsche Welle. Pedro Mateus é de Uíge, em Angola. E ele mandou outra mensagem que diz: e a Deutsche Welle é ouvida por milhões de ouvintes. Recebemos outros SMS, tempo só para espreitar aqui. Da Guiné-Bissau, diz um ouvinte também que não se identificou: médico, é uma pena, o mundo deve sobre a vida, obrigada. Também não entendemos o que quis dizer o nosso ouvinte da Guiné-Bissau com esta mensagem. E também pelo Facebook recebemos outros SMS sobre outros assuntos, como por exemplo da Guiné-Bissau, e a pergunta era a seguinte: os principais partidos da Guiné-Bissau, PSGC e o PRS, assinaram na sexta-feira um memorando de entendimento que engloba a remodelação do governo que manterá o atual primeiro-ministro Rui de Barros. E a pergunta era: a partir de agora, como encara o futuro do país? Alberto Chuva, de Chimoio, Moçambique, disse: parece precoce falar do futuro da Guiné-Bissau. Só produzirá o desejado se os partidos signatários do acordo cumprirem as cláusulas. Os principais partidos da Guiné-Bissau, portanto, assinaram um memorando na sexta-feira. E antes de pormos fim à nossa emissão, tempo para dizer quem foram os vencedores do concurso da Deutsche Welle. Arlindo Almeida Dias dos Santos, de Cabo Verde, José Patrício, de Portugal, ganharam um iPod e ficaram em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficou Marzio Vizzoni, de Itália, e ganhou também um iPod. Carlos Fanaquisso, de Moçambique, José Amaro dos Santos, do Brasil, ganharam um rádio de ondas curtas. Então, é tudo por hoje. Resta-nos tempo apenas para nos despedir e dizer e desejar uma boa noite e um bom fim de semana. Até mais!